Olá, daqui é o Pedro Hipólito. Hoje é dia 15 de junho e este é o episódio número 36 do meu podcast. Hoje vou falar com o Vítor Carvalho. Olá, Vítor.
Olá, Pedro.
Que é o diretor-geral da 5000 Miles no Brasil. E, portanto, acho que tem uma história engraçada. O Vítor é brasileiro e, portanto, percebermos um pouco esta relação Portugal-Brasil ou Brasil-Portugal através da experiência do Vítor. Acho que é uma história engraçada aqui com um personagem novo que introduzimos no podcast. Portanto, a minha primeira pergunta é: quem é o Vítor Carvalho?
Bom, o Vítor Carvalho é um brasileiro, natural de Salvador, Bahia, formado em administração com finanças, pós-graduado também em gestão e finanças internacionais, em busca de desafios de forma incessante, e foi um desses desafios que me fez parar aqui no continente europeu e basicamente aqui em Portugal.
Interessante. E nasceu em que ano, Vítor?
Em 89.
Como é que era? Ih, pá, 89 é uma criança.
E tem um fato curioso, inclusive, que recentemente fiz aniversário, dia 10 de junho, e coincidentemente aqui em Portugal é comemorado também o Dia de Portugal.
Aham, fantástico, então, fantástico. É fácil memorizar, não temos desculpa.
Ah, com certeza.
Não temos desculpa se nos esquecermos. Mas então, como era nessa altura a vida na Bahia? Como é que foi a sua infância?
Bom, minha infância sempre foi uma infância voltada a me adaptar em ambientes, ou seja, eu sempre fui uma pessoa muito independente. Busquei nunca depender de meus pais e sempre me virar nas minhas necessidades pessoais e tudo mais. Claro que na época de colégio tinha algumas questões que tinha que fazer, que não tinha recurso suficiente, era a única coisa que eu tinha que pedir para algum passeio, alguma questão do tipo. Mas eu sempre fui uma pessoa de buscar fazer algum tipo de trabalho, gravar alguns mídias de jogos para comercializar com meus colegas e tudo mais. Gerar renda de alguma forma. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta nesse sentido. Então, comecei a trabalhar com 17 anos, em estágio.
Interessante.
E na altura...
Lá na Bahia?
Lá na Bahia, exatamente.
E era o estágio em que?
Na área de contabilidade. Ah. Mas voltado ao setor de recursos humanos, né? E depois, passado dois...
Mas com 17 anos não sabia nada de contabilidade.
Zero. Mas eu sempre tive uma característica pessoal minha, no âmbito profissional. Em toda empresa na qual eu trabalho e desempenho uma atividade nesse sentido, eu sempre procuro fazer um curso voltado àquela área da empresa. Então, com 2 meses de casa, já tinha um curso de recursos humanos, um curso no setor fiscal,
uhum.
E já estava almejando também um curso na área contábil, que a área de finanças mexe muito comigo, e eu sempre almejava, só que não tinha oportunidade ainda na empresa, pelo fato...
Era uma empresa que fazia o quê?
É um escritório de contabilidade.
Ah, mesmo de contabilidade, ok.
Exatamente,
okay.
E teoricamente você só atua na área contábil quem faz ciências contábeis, a não ser alguém que esteja aprendendo ou queira ali seguir carreira. E eu como estava... Na minha início, digamos assim, na minha fase adulta, digamos assim, de formar, de estudar, eu percebi, talvez seja uma área que me veja bem, pela ser contábil, mexer com finanças, análise das informações. E aí foi meu primeiro não dentro do ambiente profissional, na qual eu vi uma oportunidade no setor contábil de uma pessoa estava mudando de se desligar.
Uhum.
E eu fui aos sócios da empresa e pedi uma oportunidade para trabalhar no setor contábil.
Ok.
E nessa oportunidade, aquela história, tinha 17 anos, 3 meses de casa, desempenhando um trabalho no setor de recursos humanos e fiscal. E aí me foi dito, ou seja, Vitor, para trabalhar aqui precisa estar estudando na área contábil, ter alguma certa experiência ou interesse na área. Como você faz administração financeira, não se enquadra muito bem, ficando aqui recluso ao sistema de departamento fiscal. E aí eu falei, tá certo, agradeço aqui, tal, tal, tal. Eu continuei meu trabalho normalmente. 15 dias depois, eu busquei fiz 3 cursos na área contábeis, e naquela época, como não tinha recurso,
sim,
ganhava
sim.
Acho que 40% no salário, não me lembro agora, salário mínimo da época, por ser um estágio, eu trabalhava fracionado. Então, procurei alguns cursos.
Ainda vivia em casa dos pais?
Ainda vivia na casa dos meus pais.
Sim.
E aí, e fazia faculdade e tudo mais, tinha toda a questão que o brasileiro bem que sabe como é que é.
Uhum.
Então, nesse aspecto, eu fiz alguns cursos de curta duração. E na segunda oportunidade que eu pude ver, porque eles já tinham contratado alguém para suprir a ausência do desligamento da outra pessoa, essa pessoa não se adaptou e 2 meses depois veio também a sair.
Uhum.
E eu, com os certificados na mão, cheguei novamente para os donos da empresa e falei, olha, estou direcionado a... a fazer a área contábil. Realmente eu tenho observado bastante, tenho estudado, fiz alguns cursos e acho que eu levo jeito para a contábil. Mas como eu estou fazendo a administração, também não me faz muito sentido largar os 6 meses que eu já iniciei no primeiro semestre e mudar para o setor contábil. Queria uma experiência, queria uma oportunidade de sentir um pouco o que é trabalhar no setor contábil. E aí olharam um para o outro, eram dois sócios na altura, hoje são meus amigos.
Uhum.
E olharam assim, vamos pensar, e lhe damos a resposta de antemão. E aí aquele nervosismo de um garoto de 17 anos e tudo mais. Voltei à minha mesa de trabalho. 2 horas depois vieram e me chamaram para uma outra sala para poder trabalhar com duas pessoas que tinham experiência há mais de 20 anos na área contábil, que para mim foram minhas professoras da área contábil, onde eu aprendi tudo que se refere ao departamento contábil. E resumindo bem essa longa história, eu trabalhei 2 anos na empresa, tomei conta de algumas empresas de alta relevância e desempenhei um bom papel. Na altura, eu trabalhando, já deixei o estágio e comecei a trabalhar integralmente, digamos assim, fazendo a faculdade, me destaquei dentro de uma matéria com um dos professores na qual eu já tinha mais de 25 anos de casa e sempre era um professor mais destemido, digamos assim, na sua área, digamos assim, porque são matérias difíceis.
Uhum.
E eu me destaquei, né, fechando todos os resultados, tirando êxito 100% nas provas, nos testes. E ele me perguntou com o que eu trabalhava. Eu expliquei, trabalhava no setor contábil e tudo mais. Ele me ofereceu uma oportunidade para trabalhar numa bolsa de valores.
Ok.
Mercado de ações e tudo mais. Encarei aquilo como um desafio de crescimento.
Mas dentro da mesma empresa? Ou?
Não, outra empresa.
Outra empresa.
E aí eu olhei muito bem e falei, estou traçando já uma carreira aqui, mas acho que uma bolsa, trabalhar no mercado de ações, trabalhar na corretora de valores, vai me dar um passo adiante aqui,
certo,
dentro do meu âmbito financeiro. E aí eu encarei o desafio também, fui trabalhar na parte mais administrativa e tudo mais, porque não atuando diretamente vendendo e comprando ações, porque precisa ter toda uma formação e um certificado para fazer isso, mas acompanhando e respirando aquilo todos os dias. E também passei 2 anos na empresa, analisei diversas vezes em adentrar uns cursos que conotam um agente autônomo a ser apto a comprar e vender ações, a responder pelo mercado e tudo mais. E aí foi na altura que eu recebi uma outra oportunidade de trabalho para trabalhar em João Pessoa, na Paraíba,
okay,
no estado do Nordeste, para trabalhar como gerente administrativo financeiro de uma empresa de comercializava produtos de limpeza. Eu também encarei aquilo como um grande desafio, um grande passo de sair da minha cidade, sair da minha zona de conforto, digamos assim, dos meus amigos mais próximos e familiares. E encarei o desafio e fui para João Pessoa. Digamos que são 900 quilômetros da minha cidade. É um Portugal inteiro a se cruzar. Sim.
Aí larga já o contacto com a família mais próxima,
exatamente,
não é? Meu pai, independência.
Exatamente. Meu pai também estava indo bastante, com bastante frequência para João Pessoa. Acho que foi um ponto de apoio também que me ajudou a tomar essa decisão. E com isso, eu passei 6 meses na empresa. A empresa não estava tão bem financeiramente e tudo mais. Eu apresentei de tudo que eu sabia e muito mais, de endividamento, todas as questões necessárias para a empresa começar a alavancar novamente em termos de resultado e tudo mais. Como dependia muito de questões societárias, de injetar dinheiro, capital e tudo mais, eu vi que aquilo não ia...
Não tinha solução.
Não tinha solução. Ou seja, se não depende de mim...
Sim.
Não sou eu, tinha que tomar algumas decisões. Dentro dessas soluções, decidi regressar a Salvador. Eu nunca esqueço, porque era uma época de novembro, em pleno verão brasileiro, e Salvador é a capital.
Isso em que ano agora?
Isso é, se eu não me engano, era em 2008, 2009 aproximadamente. E aí eu regressei a Salvador, na época de novembro aproximadamente, em pleno verão, as pessoas já... Aquele calor de férias, 13º.
É muito virado para o turismo, a sociedade, isso, não é? É a exatamente ideia que eu tenho. O turismo recreativo.
Exatamente.
É também destino de turismo para brasileiros do Sul?
Com certeza, porque o Sul é uma região tradicionalmente fria, né?
Uhum.
E o Nordeste realmente é tradicionalmente tropical e águas quentes e tudo mais. E é muito bonito,
sinal. Sim, sim.
E, contudo, regressei a Salvador e passei aqueles meus 30 dias olhando assim, o que é que eu vou fazer agora? Aonde é que eu vou trabalhar? O que é que eu vou fazer? E contudo, eu sempre trabalhei, sempre me envolvi com questões de eventos e de shows e coisas que tem que se fazer, em contratação de artistas e tudo mais. E eu, na época, decidi montar um grupo na plataforma social, que é o Facebook. Criei um grupo chamado Carnaval Salvador. Nesse sentido, em 15 dias, consegui reunir 30 mil pessoas nesse grupo, na qual eu comercializava a publicidade dos vendedores de ingressos para o Carnaval de Salvador.
Certo.
Ou seja, você pagava-me uma quantia para colocar lá seus contatos, uhum, para que as pessoas viessem a comercializar diretamente assim. E eu vi que aquilo realmente era temporário e era insuficiente, né? Não ia ser um salário digno para a altura, mas era o início, era alguma fonte de renda. Normalmente, no final do ano, não há uma época fácil para novos empregos e tudo mais. Já está tudo bem encaminhado. Então, eu decidi observar o que as pessoas necessitavam. E dentro desse meu próprio grupo, eu tinha 30 mil clientes, digamos assim, eu falo, de alguma forma eu tenho que extrair resultado dessas outras pessoas que também compram abadá e os que não compram algum tipo de evento. E foi aí que eu vi a necessidade das pessoas procurarem aonde ficar. Porque Salvador,
certo,
recebe milhões e milhões de pessoas no carnaval. Todo mundo. E onde é que essas pessoas vão ficar? E aí o meu dezembro deste ano foi praticamente 30 dias nos pontos turísticos de Salvador, onde se corria o evento, na qual eu cataloguei mais de 140 apartamentos para locação. Ou seja, entrava, conhecia o proprietário, tirava as fotos, perguntava, quer alugar esse apartamento? Quanto? Vamos acertar isso e tudo mais. Então eu criei uma empresa.
É o precursor do Airbnb.
Exatamente. Exatamente. Então, a Airbnb 100% voltada aos eventos na altura, né? E aí, na qual tinha uma sócia na época também, montamos uma empresa chamada Na Altura Hospeda Folia, para justamente tratar disso. Você que não conhece, vai ficar aonde, quantos quartos, quantas pessoas. E aí também, dentro disso, dessa outra nicho de negócio, ou seja, tinha amigos meus que eram donos de vans, taxistas, pessoas que faziam comida, ou seja, eu trazia o cliente a tudo que ele queria, hoje que se chama de concierge, serviço de concierge.
Sim, sim.
Ou seja, você quer alguém para cozinhar para você, para limpar seu apartamento, para cortar seu abadá, para fazer passeios pela cidade, então eu trazia todas as mãos de obra para ele, ele me pagava um valor e eu repartia um percentual, evidentemente, para mim e para a pessoa que fazia o serviço. Depois disso, eu vi que não era suficiente ainda.
Porque, ao fim e ao cabo, rodava muito só à volta do carnaval.
Exatamente.
Já tinha muitos meses sem remuneração.
Exatamente. Para mim foi um boom, claro, de financeiro na época.
Certo.
Realmente me deu para rentabilizar muito bem. E na altura eu já prestava serviço para uma empresa que fazia eventos também em Salvador, né? Fazia camarotes e tudo mais. E eu prestava serviço todo ano, esporádico, apenas nos 7 dias do carnaval. E esse ano não foi diferente. Na altura das datas comemorativas, eu me desprendia junto à minha sócia, prestava serviço junto a essa empresa e ela tocava os negócios nesses dias porque eu já tinha um contrato, digamos assim, fictício com essa empresa todos os anos. E contudo, na altura, eu comecei a trabalhar como ajudante de estoque de bebidas, ou seja, apenas para controlar tudo que entrava, tudo que saía, compra de fornecedores, o abastecimento em torno do evento. Nessa altura, no meio do carnaval, surgiu uma oportunidade dentro dessa própria empresa de ingressar no departamento de contas a receber, na área financeira. E eu falei, não, eu aceito o desafio, tenho interesse sim, só que eu já trabalho à noite aqui no evento, como é que eu não tenho muitas horas aqui de trabalho? E aí, não, Vitor, venha trabalhar durante o dia, vamos repor alguém à noite. E nesses 7 dias foi o período da minha vida que eu dormi menos em relação ao trabalho, porque eu só tinha praticamente 3 horas de sono, porque eu trabalhei durante o dia para a empresa, emitindo nota fiscal, cobrando patrocinadores, tratando de tudo dos contos a receber, os clientes chegando e vendo se está pago, se não está e tudo mais. E à noite ainda ia para o evento para contabilizar e controlar o estoque. Então, realmente foi uma época que eu decidi, falei, não vou abrir mão de quem já está comigo há muitos anos, dentro da própria empresa, mas também vou ajudá-los nessa outra área, porque é momentâneo, ou seja, são só esses 7 dias que eu vou trabalhar quase 24 horas, então vou até onde aguentar.
Exato.
Então, depois disso, ingressei na empresa, né, o meu negócio também estava se consolidado praticamente, já estava realizado, digamos assim. Ingressei na empresa, tudo mais.
E abandonou o grupo do Facebook?
Não, ainda...
Ainda rola?
Ainda rola. Não, hoje em dia, 2020, já não existe mais.
Ah, sim.
Eu já nem tenho Facebook hoje mais em dia. Mas por uns 5 anos foi uma fonte de renda fantástica. Principalmente na época do carnaval e também balizava com outros eventos que ocorriam em Salvador.
Certo.
E, ou seja, eu era formado, né, nessa altura do campeonato eu já era formado em administração com finanças. E falei, no meu próximo emprego fixo, o primeiro mês que assinar minha carteira, eu vou fazer logo minha pós-graduação, para não parar na formação, né, para não perder o fôlego, digamos assim.
Lá em Salvador?
Lá em Salvador. Passei 6 meses nessa empresa, atuando na mesma função. Depois vieram assinar minha carteira e tudo mais. No dia seguinte, eu já fui fazer a matrícula, ingressar num curso de MBA em gestão e finanças internacionais. E aí pronto, trabalhei na empresa durante 6 anos e meio. Percorri a área de coordenador de planejamento. Fui para uma empresa do grupo, um negócio que eles têm em outra cidade, dentro do estado da Bahia, como gerente executivo dentro dessa empresa, lidando com diversos funcionários. E aí, depois vieram outras oportunidades a nível internacional. Ou seja, eu sempre buscava conhecer o ambiente fora, porque eu nunca tinha saído do país. Eu conheço praticamente 17 estados hoje do Brasil, mas nunca tinha saído. Ou seja, queria ter realmente uma experiência fora e sempre fui antenado.
E como era a qualidade de vida lá na Bahia nessa altura?
Ah, a qualidade de vida era formidável, porque todo mês praticamente eu ia a Salvador, visitava a minha família, estava com os meus amigos no final de semana e tudo mais. E nos outros 3 finais de semana, digamos assim, estava trabalhando, mas mantendo uma relação muito próxima. Então, assim, depois que eu saí de Salvador para assumir a gestão da empresa do grupo, eu passei praticamente 1 ano fora.
Uhum.
E lidando com novas pessoas, novos funcionários, novos negócios e tudo mais. E realmente...
Mas havia, economicamente, havia oportunidades de emprego lá na Bahia?
Sim,
que sentia?
Eu era contratado, funcionário normal. Tinha uma remuneração muito boa na altura que exercia e tudo mais, e pela época também. E foi uma oportunidade de negócio também, de emprego muito boa.
Okay.
Então tinha uma vida, digamos assim...
E segurança, como era? Criminalidade e tudo mais?
Não, na região, no meu ponto de vista, a questão é tranquila, porque nós, como brasileiros, já estamos mais habituados, sabemos que há zonas, né, há lugares que são mais perigosos e outros que são mais amenos. Mas a gente sempre anda, digamos assim, esperto e atento a tudo, né?
Uhum.
Ninguém, digamos assim, relaxa como é totalmente o oposto do que se passa, digamos assim, aqui na Europa.
Uhum.
As pessoas, eu sempre costumo...
Zonas é palavra para brasileiro usar ou não?
Não.
Ah? Aqui já... Zonas estão estranhas.
Aqui já é o hábito de falar em português e português.
Esse mesmo recorde de zonas é outra história, não?
É, exatamente. São bairros, né? São lugares. E aí, depois disso, eu estava já estudando inglês e tinha um objetivo também de aprimorar meu conhecimento em outro idioma, né? Pegar a fluência realmente. Então me surgiu a oportunidade de fazer esse brainstorming interno meu e buscar outras oportunidades. Foi aí que eu vim para o mercado europeu, já estava, digamos, há 2 anos sem tirar férias no Brasil. E falei, vou me dar de presente umas férias.
Ok.
Uns 30 dias passeando pela Europa toda, conheci diversos países, diversas cidades. Depois vim...
Quais países?
Eu conheci França, Espanha, Itália, fui a diversas cidades, fui na ponta da Alemanha, Suíça também.
Interessante,
né? Depois Portugal. Né, a excursão parava em Madrid e de Madrid eu vim a Portugal. E aí, chegando em Portugal, também basicamente passei uns 15 dias.
E qual é que foi a primeira impressão de Portugal? Foi a primeira vez que esteve em Portugal nessa altura?
A primeira vez.
Depois de ver os outros países europeus, qual é que foi a sua primeira impressão de Portugal?
A primeira drástica diferença é o idioma, né?
Finalmente!
Exatamente. Estou, entre aspas, em casa, falando português. Mas assim...
E para alguém da Bahia era fácil perceber o português de Portugal?
Sim, eu julgo que tem, digamos, para quem é recém-chegado e que não tem muito hábito de escutar um português falando, acho que se compreende 90%. Se percebe que existe um sotaque diferente, algumas palavras são diferentes, o entendimento de algumas coisas também são diferentes, mas consegue se compreender com perfeição.
Ok. Então, portanto, nunca teve dificuldades de comunicar?
Zero. Quando havia alguma dificuldade, sempre pede para repetir com gesto normal e fala-se de uma outra forma e consegue se compreender com perfeição. Mas
sim. Não... Porque nós, os portugueses, percebemos bem os brasileiros.
Uhum.
Eu julgo que um português, no geral, se ouvir um brasileiro falar, compreende. Porque estamos muito habituados às telenovelas.
Exato.
Da Globo e tudo mais, não é?
Exatamente.
O contrário é que já não é verdade.
Exatamente. Eu acho que para um brasileiro compreender o português, eu acho que não é tão como um português compreende um brasileiro.
É isso.
Existem algumas diferenças aí.
Então, e Portugal, face aos outros países europeus, a única diferença foi o idioma ou outras coisas?
O idioma, o clima também. Okay. Né? Acho que em relação ao preço de algumas coisas.
Mais também, acessível também.
Mais acessível. É, a gente assim. E aqui se assemelha muito, digamos, o clima mais ameno, mais tropical, digamos assim, da Europa, né?
É exato.
Ou seja, é uma fonte de turismo hoje, internacional e europeia. Você, muitos europeus passam férias em Portugal devido ao clima, às praias e tudo mais. Então não senti tão, eu gostei muito disso, porque nos primeiros 15 dias que eu passei aqui, eu aluguei um carro e fui a passear e a conhecer praticamente o país de ponta a ponta.
Fantástico.
Já conheci.
Então, esses 30 dias foi 15 dias na Europa?
Não, 30 na Europa, literalmente.
Dos quais 15 fora de Portugal e 15 em Portugal, é isso?
Não, 30 pela Europa, pelos países.
Ah, ok.
Depois que eu parei em Portugal.
Então, foi 45 dias no total.
Exatamente.
Ah. É para grandes férias. Ah.
É, tem que ser.
Lá no Brasil já ninguém estava à espera de você voltar, não? Ao fim de 45 dias.
Exatamente, já tinha muito tempo fora.
E esse aí... cara já não volta.
Exatamente, e eu vim no intuito de...
Também procurar um caminho, não?
Exatamente, perceber realmente como é que é, respirar um pouco o mercado internacional. Acho que toda pessoa que tem a oportunidade de ir para fora do país, acho que é uma experiência única na vida.
Certo.
É sua primeira... sensação assim, ó, tô fora do meu país. Agora é por conta própria, entre aspas, e eu tenho que saber como é que lidar com essas coisas.
Fantástica a experiência.
Questão de cultura, questão de tato, questão de valores, a moeda, idiomas, o clima, né?
E estar exposto, eu chamo isso de estar exposto.
Exato.
Não é a mesma coisa do que estar a ler sobre Portugal ou estar a ver vídeos sobre Portugal. É estar exposto.
Exatamente.
Estar aqui e tentar viver cá é outro desafio.
É sentir na pele. Você chegar, por exemplo, na França, tinha dias que eu estava livre, ia comer alguma coisa, vai perguntar alguém em algum lugar. Então, vou falar francês, como é que... Então, todas as experiências, claro que internacionalmente se fala inglês tranquilamente. Mas eu sempre ia aos países e estudava algumas palavras naquele idioma para poder também se aproximar das pessoas locais. A gente está indo no habitat dele, digamos assim. Acho que faz interessante a gente ter uma pronúncia introdutória dentro do idioma. Pelo sotaque já se percebe que não é de lá. Então, fisicamente também já se percebe. Então, eu sempre procurei perceber um pouco algumas palavras introdutórias e depois, claro, basicamente 100% no inglês para poder me comunicar e entender as coisas. Mas acho que o bom de Portugal foi justamente isso, ou seja, as praias, o ambiente, os lugares, tem muita coisa que se assemelha, inclusive com a minha cidade.
Uhum. Por exemplo, sim, porque Salvador até tem muitos traços de Portugal ainda.
Exatamente. Muitos,
muitos
mesmo.
Mesmo. Sim, sim. Eu conheço bem Salvador.
Você chega no bairro Alfama aqui em Portugal, parece que está no Pelourinho.
É, exatamente.
Você olha assim, caramba, realmente fica bem surpreso. Muitas pessoas que vão de lá, amigos meus, eu já dou alguns toques e falam. Eles chegam e tendo as próprias conclusões nesse sentido, as próprias pedras, o formato, né? Então tem muitas características de Portugal que o Brasil hoje retrata isso como patrimônio, digamos assim, né? Da União e tudo mais.
Como é que os brasileiros em geral veem os portugueses?
Eu acho que vê como pessoas simpatizantes, né? Mas como europeus são pessoas fechadas, mas a partir do momento que se agrega ali um conhecimento prévio, digamos assim, acho que há um laço de amizade e fraternidade muito interessante, muito agradável. Né? O europeu ele tem uma sensibilidade muito diferente de um brasileiro. O calor brasileiro, acho que com as pessoas que eu converso, só há no Brasil. Né?
Sim, sim.
O calor humano, a conversação, a facilidade de fazer amizade, a facilidade de comunicação, o agregar, né? Tipo, conhecer uma pessoa aqui agora, um brasileiro daqui a pouco tempo de conversa já está querendo combinar o próximo final de semana. Então tem muito disso. O europeu e o português em si já é muito mais reservado, muito mais na dele, não é de muito conversar. Mas a partir do momento que já um grau de, digamos assim, de confiança, de conhecimento entre ambas as partes. O português é quase como um brasileiro com sotaque português.
Mas você acha que, por exemplo, no Brasil as relações de amizade têm mais profundidade ou são mais fáceis, mas também mais superficiais?
Eu acho que no Brasil é muito mais fácil de você... É mais difícil de você ter uma amizade, digamos assim, porque muita coisa depende muito de status, né? No Brasil tem muito essa questão do status que a pessoa tem. Tem
muito... Eu sinto isso, há muita separação de classes.
Exatamente. Muito, eu diria em curtas palavras que seria o quê? No Brasil existe uma característica de observar a pessoa pelo que ela tem e digamos que não pelo que ela é. Então isso é uma diferença muito feia, digamos assim, mas é uma realidade que as pessoas, algumas pessoas, a grande maioria delas, têm essa distinção.
Nós também temos isso em Portugal, mas julgo que menos vincado.
Eu não senti isso.
É menos vincado.
Porque, por exemplo...
Chega a São Paulo, há logo um efeito quase muito marcante, não é? Esta pessoa, onde é que eu a posiciono?
Exatamente. Aqui em Portugal eu não senti isso quase nada, porque, por exemplo, você vê pessoas de alto nível... com remunerações, com valor de fortunas muito elevadas, frequentando o mesmo ambiente de pessoas que têm, não têm tanto poder aquisitivo, digamos assim, tendo conversações, tendo, ou seja, civilizados, digamos que a questão da cultura também permite isso. No Brasil já não é assim, acho que as pessoas têm uma classe de vida mais alta, frequentam ambientes, poucas pessoas frequentam. Então existe muito essa distinção, né? Aqui em Portugal eu não percebo muito isso. Então é muito mais, digamos assim, mais ameno. Você está aqui num ambiente, um pode ser milionário, como o outro pode ganhar um salário mínimo e está tudo no mesmo ambiente, consumindo o que tiver.
No Brasil também há mais milionários, podem se entreter a conversar uns com os outros. Aqui, se fizerem isto, ficam sozinhos. Não é?
Verdade,
se o cara que diz que tem jatinho, cá em Portugal, se é só falo com os outros que têm jatinho, fica a falar sozinho. No Brasil não, pode ir lá para Fernando de Noronha, para
exatamente,
Balneário Carimbu.
Camboriú. Exatamente, lá existe várias e várias pessoas.
Sim, a escala também faz isso, não é? A escala também tem um pouco esse efeito, talvez nos Estados Unidos também haja um pouco isso.
É verdade.
Não é?
É verdade.
Interessante.
Pois.
Mas portanto, quando veio cá para Portugal, já veio para ficar, esses 15 dias nunca mais voltou? Ou como foi? Ou ainda regressou
não,
ao Brasil?
Eu vim... botei na minha cabeça para ter uma experiência e perceber realmente como é que é. Vim com o objetivo também de aperfeiçoar meu conhecimento no inglês e tudo mais. E após esses 15 dias, o que é que eu fiz? Eu percebi, foi uma tarde de domingo, eu falei, bom, olhei para os bolsos e falei, já estou realmente minimizando aqui.
Tá a acabar
minha fonte de dinheiro que eu trouxe e tudo mais. Tenho que providenciar alguma coisa para esse período que eu vou ficar aqui. Olhei alguns cursos, vi os preços, realmente preços que não são tão baratos, digamos assim, em relação
cá, ao cá é mais caro do que no Brasil.
Eu acho.
Qual é a devida?
Em alguns aspectos, sim, em relação a cursos acadêmicos e tudo mais, eu acho que é bem mais caro, sim. Principalmente para quem está chegando e converte em euro.
Exato. Então, e no Brasil, aquilo que é produção brasileira é bastante acessível.
Exato.
O que é muito caro é o que é importado.
Exatamente.
Ou o luxo. O luxo, em geral, é caríssimo.
Exatamente. Exatamente. São poucas pessoas que têm acesso. É, mas aqui acho que é o primeiro choque para um brasileiro é justamente essa variação cambial. Que você já chega, tudo. Você chega no automático. Você vai comprar alguma coisa, você já faz a conversão ali na sua cabeça para saber se está pagando caro, se está pagando barato,
sim,
se no Brasil é mais acessível, se não é, se eu estou ganhando, se eu estou perdendo, enfim. A gente tem essa conta, é normal.
Uhum.
Mas aí por eu ver que alguns custos tinham alguns valores um pouco elevados, então eu falei, ó, tenho que buscar uma fonte de renda aqui nesse período que eu vou estar aqui. Então foi aí que. Eu me candidatei a duas vagas, numa tarde de domingo, e na segunda-feira me ligaram. E aí me ligaram da 5,000 miles.
Né? Mas isso ainda durante aquele período dos 15 dias?
Exatamente.
O que chegou cá, encontrou a oportunidade, candidatou.
Isso foi fantástico.
Uma
palavra que você menciona, Pedro, que para mim faz muito sentido, que é oportunidade.
É.
Na minha vida, eu sempre julgo que é o seguinte, oportunidade não se encontra. Se cria. Eu uso muito desse preceito.
Sim, sim.
Eu acho que qualquer lugar as pessoas dão certo, conseguem progredir, conseguem crescer, porque não é aquela história de você estar na janela e esperar a oportunidade bater a sua porta.
Uhum.
Acho que a oportunidade se cria. Então
certo.
Eu formatei meu currículo a europeu e tudo mais. Me candidatei a duas empresas, uma delas a 5,000 miles, que na manhã da segunda-feira do dia seguinte, ou seja, já me ligou. me ligaram aqui do Corporate Center e tudo mais, falando que analisaram meu currículo e tudo mais, e eu se poderia comparecer à empresa para poder fazer a entrevista. E aí eu falei, sim, posso ir e tal. Vim à tarde, já na mesma segunda-feira. E aí fiz um... Na altura, inclusive.
Foi nas Amoreiras.
Foi nas Amoreiras.
Foi nas Amoreiras.
Exatamente. E aí eu...
Já me estou a lembrar dessa entrevista.
Recém-chegado e tudo mais. E ver como é que são as coisas. Vim, fiz uma entrevista em inglês. Né, porque tinha um colaborador aqui que só falava inglês, sim, na altura.
Sim, sim. Foi com o Peter.
Exatamente. Não, eu não me considero uma pessoa ainda fluente no inglês. Sim, sim. E na altura também tinha menos conhecimento ainda, mas consegui ter uma boa entrevista. Fiz um teste também. E na altura, por coincidência...
Sim, o Peter só falava mesmo inglês, portanto não havia outra hipótese.
Exatamente. E na altura, estava me candidatando a uma vaga no Corporate Center.
Uh-huh, exato, exato, exato.
E aí pronto.
Sim, porque era, vinha da linha da, das finanças,
exatamente,
da contabilidade.
Exatamente, exatamente. E aí pronto, cheguei. Fiz toda essa conversação, tive esses testes que fizeram comigo, testes e tudo mais. Fui aprovado e me falou, pronto, vamos analisar, tem algumas outras pessoas também nesse sentido. E te damos o feedback em seguida. Na terça-feira, me ligaram novamente, porque aí queria o CEO da empresa, que no caso você, o Pedro Hipólito, queria conversar comigo. Gostaram do meu currículo, gostaram do teste, tiveram um feedback aceitável. E eu vim, na quarta-feira, a ter uma entrevista junto contigo. E aí, nunca esqueço desse momento. Ou seja, você me deu um papel em branco e uma caneta e me disse: bom, não lhe conheço, me falaram um pouco de você, me conte a sua história e me diga quem é o Vitor Carvalho.
É porque eu prefiro sempre ouvir a história do que ler um currículo.
Não, eu também acho que é por aí, é interessante. Porque sai natural, né? O que a pessoa é. Então, comecei a relatar um pouco do que eu já comentei aqui anteriormente, nessa nossa conversação e tudo mais. Vi, a gente definiu em conjunto que eu era mais propício a trabalhar na área de parcerias.
Eu acho que eu até interrompi a entrevista a meio, não foi?
Exatamente.
Eu interrompi a meio e disse, não, epá, isto não estava bem posicionado.
Na altura...
Fui chamar o João Menano, não?
Conversou com o João Menano, na altura também com o Thiago.
Exatamente.
Eu só sei que
epá, isto, temos que mudar isto.
Tinham 8 pessoas na minha frente, na sala, eu do lado de uma mesa, sozinho, digamos assim, com 8 pessoas na minha frente, a ouvir a minha história. Ah, ouvi um pouco sobre mim, o que eu já tinha feito, o que eu esperava. E pronto, alinhamos tudo. Para mim foi um desafio diferente também. Trabalhar na área comercial também. E eu falei, vamos começar e vamos em frente. Então na segunda-feira, foi no dia 12 de novembro, foi o dia que eu ingressei e comecei a trabalhar na empresa. E cá estou, graças a Deus, expandindo e crescendo substancialmente.
Fantástico.
Então assim, em 6 meses...
Mas então nunca chegou a voltar ao Brasil?
Não, de lá, eu passei aqui praticamente um ano, né, no, aqui em Portugal. Por quê?
Mas você veio a turismo, não é? Portanto,
exatamente,
como é que pode...
Que comentar.
Então vamos lá perceber. Portanto, nunca chegou a voltar.
Exatamente, ou seja, eu passei um ano aqui. Os 3 primeiros meses como turista até então estava tudo bem. Depois você tem um procedimento de avisar os órgãos que vai ficar mais 3 meses. E nesse período eu já tinha já...
contrato de trabalho, tudo mais.
Contrato de trabalho, já tinha dado entrada em todas as minhas documentações. Aí dei entrada nos órgãos para justamente ter a residência. E é isso.
Interessante. Mas pera lá, mas você quando saiu do Brasil vinha de férias, certo?
Sim.
Então deixou lá o emprego ou demitiu-se?
Lá já havia sido desligado.
Ah,
e já estava, digamos, agora o que, que eu vou fazer?
Exatamente. E portanto vou aproveitar para fazer umas férias.
Exatamente. Exatamente. Então eu analisei.
Então já tinha fechado tudo lá, não tinha casa, não tinha nada,
exatamente.
Tipo, largou e veio para a Europa.
Exatamente. A única coisa
vou reunir o máximo de liquidez possível.
Exatamente.
Não é?
A única coisa que eu tinha lá ainda era o meu carro.
E vendeu ou não?
Depois de regressar ao Brasil, já tinha tudo acertado já, e vendi com certeza. Então, porque também já tinha fincado o meu interesse de permanecer aqui para morar mesmo e tudo mais. Então só ia ao Brasil a passeio.
E conhecia já alguém cá em Portugal quando veio para cá? Ou não?
Sim, conheci uma pessoa que ficava aqui já, conhecia no Brasil e veio morar para cá. Foi uma pessoa que me deu todo apoio e tudo mais.
Brasileiro também.
Sim, brasileiro. Sim. Então, todo apoio em questão de documentação, de residência, me explicar as coisas, como é, como não é, todas as questões burocráticas, digamos assim, todo o contato que ela tinha na altura me deu um suporte que foi realmente fundamental para poder dar celeridade às minhas questões, porque eu sempre fui muito preocupado na questão, eu não tô para ficar irregular ou ilegal, nada do tipo, eu sou uma pessoa que tem aversão a estar errado, então o que é para fazer de certo, vamos fazer como deve ser feito, como manda o figurino, então assim que eu decidi arrumar trabalho e fui contratado, a partir desse momento eu já tinha dado na minha cabeça que quero trabalhar, quero ficar aqui, vou fazer disso aqui mais uma história de sucesso e de crescimento profissional.
Então, para quem nos está a ouvir, como é que é o processo? Portanto, primeiro é arranjar um emprego.
Exatamente.
Isso não há nada.
Não, o primeiro passo é ter uma identidade dentro do país, ou seja...
Fiscal.
Exatamente, que se chama o NIF.
O NIF.
Ou seja, que é o CPF no Brasil.
Exato.
Sem isso você não é ninguém.
Foi a primeira coisa que eu tive que fazer quando começámos a investir no Brasil, foi tratar do meu CPF. Não conseguia fazer nada sem CPF, cai ao NIF, é igual.
Exatamente, porque você sem o NIF você é um indigente, você Exato. Não é ninguém para o país. Exato,
nem pode ter contrato de trabalho.
Zero, não pode ter nada, conta bancária, nada do tipo.
Então, a primeira coisa, NIF.
A primeira coisa é o NIF. Depois disso, para você... Busca as empresas normalmente, algumas dão contrato, outras trabalham por atividade, que no Brasil tem abertura de atividade também. Então, eu, para dar celeridade, dei entrada na minha segurança social, que no Brasil é o INSS. Então, eu abri uma atividade na altura para poder dar celeridade a tudo isso. Tem meu número de contribuição previdenciária. E aí, depois, tem um contrato de trabalho, depois você junta todas essas documentações daqui, com as documentações de entrada na União Europeia, com a documentação de viagem, com todas as questões legais, como você veio.
Certo.
Para depois você dar entrada no órgão, que é o órgão aqui do SEF, né? Serviço de Imigração e Fronteiras.
E isso consegue ter um visto de trabalho com isso, é isso?
E aí você consegue ter um título de residência. Porque o que condiz um título de residência? O país, ele pensa da seguinte forma: você está vindo de fora. Então, quais são os meios de subsistência que você possui para estar no país?
Certo.
Então, os meios de subsistência são justamente o contrato de trabalho ou a outra modalidade, que é a atividade aberta. E a empresa, você emite a nota mensal para a empresa. Ou seja, para o país, ele quer saber quais são suas fontes de renda para você se manter aqui no país.
Exato.
Então, você junta um mundo de documentos, né, nesse sentido, dá entrada no órgão, eles analisam... Tem um tempo burocrático.
E a partir do momento que dá a entrada, já pode ficar cá à espera da resposta.
Exatamente. Você
já está a ganhar tempo.
Já está a ganhar tempo. Só que, em teoria, você não pode sair do país.
Pois. Né? Para si que gosta de viajar, é uma prisão.
Eu costumava falar que eu me sentia uma águia dentro de uma pequena gaiola. Porque sempre fui uma pessoa que viajava com bastante frequência no Brasil. E foi a primeira coisa que eu fiz assim que eu recebi meu documento aqui também. Então, primeiro final de semana que tinha, já estava a viajar para poder respirar um ar novo e espairecer também nesse sentido. Porque é um tempo, né? A gente sabe que é uma burocracia, a gente sabe que é um processo. Mas se você tem a determinação daquilo que você quer... Então, isso
passa. Então, e para um brasileiro que queira fazer a mesma coisa que o Vitor fez, qual é o principal alerta que quer fazer? Tem assim alguma recomendação especial?
Eu diria que a primeira sugestão que eu dou a um brasileiro que vai estar nos ouvir é saber realmente o que ele quer. Não venha a passeio, ou seja, busque realmente pesquisar, entender se aquilo que ele quer, mudança de um país, observar uma cultura diferente, tirar a acomodação que a gente tem dentro do mercado brasileiro, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Eu aqui não tenho muitos amigos, então a gente vai fazendo pouco a pouco. A gente, como brasileiro, sente muita falta disso.
Sim, para estar preparado para enfrentar um pouco de solidão.
Exatamente, porque não deixa de ser outra
coisa. Não ao churrasco. Exatamente. Ninguém vai preparar o feijão do arroz com...
Exatamente. Então, assim, acho que um brasileiro, para poder vir, eu digo isso, acho que toda e qualquer nacionalidade tem que ter determinação e ter um objetivo em concreto. O que que ele espera? O que que ele quer para a vida dele? Então, quando eu decidi sair, eu tinha o plano A, que era ficar realmente, e tinha meu plano B. Porque realmente, se eu não me adaptasse à cultura... Eu tivesse alguma questão que realmente não condizente com minha questão e necessidade também, eu tinha um plano B para poder buscar. Então, assim, depois que eu percebi, consegui sentir o mercado, consegui sentir as pessoas, o país em si, realmente eu tinha certeza daquilo que eu queria. Então, todos esses trâmites...
Mas se você agora estivesse a falar com um brasileiro, como é que você descrevia aos portugueses? Epá, depois deste tempo todo, já aprendeu mais. Epá, neste momento é especialista em português, pá. Sabe tudo sobre os portugueses, pá.
Certamente, eu acho que são pessoas muito simpáticas, muito leais, né? Muito, quando você faz uma amizade com português, eu acho que é uma amizade realmente verdadeira, seguindo aquele conceito. O português, no meu ponto de vista, não quer saber o que é que você faz, o que é que você deixou de fazer, quanto você tem no banco, quais são os bens que você possui.
No Brasil não é assim.
No Brasil, isso é fator de avaliação também. Porque você tem que ganhar muita amizade fácil daquele patamar, daquele status que você possui. E se em algum momento aquilo já começa a romper, a quebrar, os amigos não viram amigos, viram meros conhecidos.
Pois. Só querem saber quase qual é a casa onde vive, qual é o carro que tem.
Infelizmente, é triste a realidade. É assim que funciona. Muitas das pessoas se aproximam das outras pelo que ela tem. E aqui eu já não sinto isso. Aqui
sim.
Existe uma distância, claro, para você conversar, para você ter uma
amizade. Mas depois quando consegue, é mais genuíno.
É pela pessoa que é. Uhum. Pelo Vitor, não pelo que o Vitor tem.
Sem dúvida.
O que é que se passa? Entendeu?
Poucos, mas bons.
Exatamente. É isso que é importante.
E coisas que não gostam em Portugal?
Bom, acho que a maioria, a parte do clima, né, do inverno.
Acha muito frio?
Não, eu particularmente sou uma pessoa que gosta do frio.
Sim. Né?
Mas esse tempo de neblina, esse tempo assim, e tipo, a única coisa que me incomoda aqui também é o tamanho do país. Por isso está acostumado com um país com 200 milhões de habitantes.
Sem dúvida. É abafante, pá. Chega é abafado. Está trancado numa. Pá, parece que está fechado numa cave, pá.
Chega aqui com 10 milhões de pessoas espalhadas pelo país e, tipo, você vai aos lugares. No Brasil a gente tem boates, tem lugares com 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, os bares cheios. Com
e também muito anonimato, porque eu acho que a dimensão, de certa forma, dá privacidade.
Exatamente.
Eu quando estou nos Estados Unidos ou quando estou no Brasil, sinto muita privacidade que é dada pela escala, não é?
Exatamente.
Quando está numa coisinha pequenina, mexe a mão, toda a gente olha.
Exatamente isso, com certeza.
Não é?
Você vai em algum lugar, faz algum movimento, opa,
ei!
Já o centro da atenção. O brasileiro é fácil de já perceber porque justamente é isso, né?
Tem escala, pá.
Exatamente. Mas eu acho que em termos gerais, em linhas gerais, acho que é um país interessantíssimo. A culinária é fantástica, tem muitos lugares interessantes. Eu já conheço muito de Portugal, já bato o pé bastante viajando por aí, aproveitando o tempo.
De fim de semana, não?
Semana. Exatamente.
Aí costuma pegar no carro e vai sempre, por aí afora.
Sempre, dá mais um turno praticamente esparecendo para poder reenergizar e voltar com força total de
interessante.
Novo.
Então, assim, que vai a outras cidades no fim de semana?
Vou a tudo. Portugal, converso até com os portugueses recentemente.
Sabe mais de Portugal do que eu.
Exatamente.
Não é possível. É
bem isso. Então você, como brasileiro, já conhece mais o meu país do que o próprio português. Realmente tem muito disso. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de explorar os lugares.
E faz turnos diários ou fica lá a dormir?
Às vezes.
Passa o fim de semana
fora. De manhã, volta à noite. Às vezes passo o final de semana. Eu gosto muito.
Interessante.
Eu gosto muito disso. E amo dirigir. Tem um prazer imenso dirigir. Então,
boas estradas cá em Portugal também, eu acho.
São boas estradas, acho que são bem largas e tudo mais. Há pedágios também em todos os cantos comum no Brasil.
Sempre a pagar.
Sempre a pagar. Mas em termos assim, de condições, são fantásticas. Né? Não se compara assim, a muitas estradas no Brasil que realmente não tem essa qualidade que aqui tem de tudo mais.
Então, no geral, a aposta de vir para Portugal foi uma aposta ganha? Acha que valeu a pena?
Para mim, sim, com certeza. Porque eu sempre costumo falar, inclusive com amigos meus, né? Existe um patamar que você chega, você ser uma pessoa literalmente recém-chegada, né?
Uhum.
Você chega ganhando um patamar, gastando um patamar. E aquilo, se você não enxergar um horizonte, não buscar um crescimento dentro do seu objetivo, digamos assim, profissional, realmente você, como se fala no Brasil, patina muito. Então existe um patamar que você tem que atravessar, e a partir do momento que você atravessa esse patamar, quando eu falo de patamar financeiro,
certo,
você paga renda, você tem seus gastos de locomoção, de alimentação e tudo mais, com o que você ganha inicialmente. Portugal é um país que tem uma remuneração média que não é tão alta em relação a outros países na Europa. Mas quando você consegue equilibrar isso e dar outros saltos em termos de ganho, realmente se torna muito mais vantajoso e favorável.
Pois.
E acho que todas as áreas...
Sim, ao fim e ao cabo, o grande segredo também é encontrar um emprego em que tem possibilidade de ter aumentos, de subir.
Exatamente.
Porque aquele salário de entrada é sempre um salário que está ali muito no limite.
Exatamente. Então...
Mas se calhar num ano consegue quase duplicar, aumentar 50%.
Exatamente. Então, quando você tem esse tipo de escala...
Exato.
E também busca crescer isso, busca dentro da organização que você acredita fazer esse tipo de crescimento... Eu acho que você atravessa esse patamar e realmente começa a ter uma vida muito agradável, muito satisfatória, num país que é eleito no terceiro a nível de segurança, né, o mais Sim. pacífico do mundo.
Você nota esse muito maior à vontade aqui, né? Não tem qualquer preocupação de segurança.
Zero preocupação, zero. Né? Você vai a qualquer hora da noite... vai
celular caminhar. Na mão, não há problema nenhum.
Com certeza. Então, assim, em relação à segurança, você se sente muito seguro, muito tranquilo, muito sossegado. As pessoas não te olham assim com um olhar estranho. Você vê na rua turistas com câmera, com equipamentos caros e tudo mais, e num nível de conforto como deveria ser.
Sim. É criminalidade quase zero.
Exatamente.
Acontece, pode haver um azar, mas é muito raro.
Exatamente. Então,
e criminalidade violenta é praticamente zero.
É, isso é verdade. Não me recordo de ter visto nada.
Sem alguém agredido, assassinado, é muito raro.
Exatamente.
Uhum. Então, para finalizar, o que é que tem a dizer a um brasileiro que nos esteja a ouvir? Resumo disto da sua experiência toda.
Eu acho que, em resumo, se houver persistência, determinação e força de vontade, venha, pesquise, busque uma empresa, realmente alguém que possa lhe dar um apoio em concreto para poder fazer essa mudança, mas principalmente tenha dentro de si a ambição pessoal de crescer, de expandir.
Certo.
Porque há oportunidade, há uma qualidade de vida realmente que hoje o Brasil não nos permite dar, infelizmente. Eu gostaria, como brasileiro, estar no meu país com a qualidade de vida que eu possuo aqui em Portugal hoje. Mas se você tem essa determinação, essa ambição pessoal, acho que você vai com certeza progredir, ter sucesso e ser feliz.
Sim. Uma coisa que eu acho que queria deixar a nota é que, na minha opinião, muitas pessoas analisam mal o problema porque estão a decidir assim: eu quero viver no Brasil ou eu quero viver em Portugal. Mas para mim a questão não é essa. É que um brasileiro, se vier passar, nem que seja um ano em Portugal e voltar para o Brasil, já volta enriquecido. Já tem uma vida completamente diferente.
Uhum.
Mais tarde já vai poder dizer à família, aos netos, aos filhos,
tem
a quem for,
internacional.
Quando eu estava na Europa era assim. Quer dizer, a cabeça dessa pessoa já alargou.
Uhum.
E eu mesmo um português que saia daqui e vai viver um ano no Brasil, já volta de outra maneira, já alargou. Eu sei isso porque a minha família era de Moçambique, agora estamos em Portugal, viajo muito e acho que às vezes é um erro pensar onde é que eu vou viver. A questão é, temos que estar expostos, temos que nos expor a nós próprios as experiências.
Com certeza, e o principal disso nos dá a oportunidade dessa expansão.
É isso.
Porque...
não vejo maneira de alguém perder, dizer assim, estou no Brasil, vou passar um ano, dois anos em Portugal e depois volto. Não consigo, não há maneira disto ser uma experiência negativa. Pode até não ser agradável, pode até haver qualquer coisa que corre mal, mas quando volta é uma pessoa melhor.
Com certeza. E com a mente aberta, com outro tipo de experiência. E
com outro tipo de cultura.
Exatamente.
Qualquer pessoa que se expõe a outro país, a outra cultura, cresce.
Com certeza.
Na minha
em todos
opinião.
Os aspectos.
É isso.
Profissional, pessoal.
Nem que seja para saber daquilo que não gosta.
Exatamente.
Exatamente. Obrigado, Vítor.
Obrigado,
um abraço.
Um abraço.